Bom, então eu vou acelerar aqui, porque nós nos enviamos um pouquinho para dizer o seguinte. Institucionalização e alteração do CONFAS, que na verdade, da denominação do CONFAS, que na verdade é o seguinte, nós, nas nossas pesquisas, concluímos que não existe autorização legal para a criação do CONFAS. E o CONFAS foi criado por o convênio número 8, de abril de 1975, cuja redação é algo assim. Cláusula 1º. O colegiado que trata a Lei Complementar 24, a Lei Complementar 24 trata de colegiado nenhum. Passa a denominar-se, nunca teve nome antes, CONFAS. Cláusula 2º, este convênio entra em vigor na data de sua publicação. Só isso. Então, não estou falando da ilegalidade das decisões. Eu estou falando da falta de respaldo legal para a instituição do órgão. Nós estamos tentando superar e alterar a denominação para propor que se chame Conselho Nacional do ICMS, porque é mais consistente com o seu objetivo. Bom, vou tentar seguir mais rápido aqui. Sanções para a prática de guerra fiscal. Sanções para o contribuinte. Nós estamos propondo o que é óbvio, o que for feito em desacordo com a lei complementar que venha a ser aprovada, é o pagamento do imposto devido com as acréscimos legais. Ninguém pode utilizar a torpeza em seu próprio proveito. Segundo, sanções para as entidades com antecedentes. Suspensão pelo Ministro da Fazenda de transferências voluntárias e de avais e garantias de contratação de empréstimo com a União, que é a mesma sanção aplicada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E sanções para os agentes públicos que concederem enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa por dano ao erário e a criação de um tipo penal que está sendo proposto no âmbito do crimes contra as finanças públicas.
Extinga-se a Federação Brasileira. Transformem-se os governadores em sátrapas do imperador persa.
Bom, federalismo e guerra fiscal. Por favor. Dívida dos estados e municípios. Nós estamos propondo uma excepcionalidade em relação ao artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. E as modificações que nós estamos propondo são muito objetivas. Alterar o indexador do IGPDI para o IPCA, que é uma medida mais adequada da inflação, reduzir a taxa de juros, hoje entre 6% e 9%, para 4%, estabelecer que o limite de comprometimento da receita líquida, hoje de 13%, seja reduzido para 11%, e a eliminação do saldo residual. Saldo residual é o seguinte, a lei diz que o que não for pago no prazo de 30 anos será pago num prazo de 10. O que nós achamos que não faz nenhum sentido, porque se tem um prazo de 10, vai ser pago no prazo de 10, poderá ser no prazo de 20, basta que observe o limite de comprometimento. Bom, e a segunda é uma regra muito demandada pelos governadores, que é a vedação de normas nacionais que repercutam sobre a remuneração de servidores estaduais e municipais, ressalvado o salário mínimo e o disposto em norma constitucional, por óbvio. É uma introdução do inciso 23 no artigo 37. Bom, em termos de, por favor, integração das administrações tributárias, nós fizemos uma única proposição, e é uma proposição absolutamente saudável, tirando o estigma que só hoje o Brasil tem, que é criar o Cadastro Único de Contribuintes obrigatório. Hoje, o contribuinte se sujeita a cadastros federal, estadual e municipal, eliminando as exigências que hoje existem, excessivas para efeito de inscrição e baixa de contribuintes, que faz com que o Brasil hoje esteja hoje no 128º, numa lista de 170 países do mundo, na relação em pesquisas feitas pelo Banco Mundial, denominada Doing Business, em matéria de dificuldades para o exercício de atividades empresariais. Então, dizendo o seguinte, isto disciplinado por lei federal, isso não, nós temos várias soluções paliativas. Rede SIM e outras coisas, cadastro simultâneo. O que não tem cabimento é o mesmo contribuinte se apresentar em 3 administrações fiscais para fazer a mesma coisa. Então, dizemos, cadastro é único, não precisa. E depois não precisa fazer a exigência disso e daquilo. Todos sabem o que é o tormento de alguém fazer uma baixa de uma inscrição de contribuintes.
Nossa. Essa é uma ideia muito antiga, já anunciada por vários governos. Por que que isso não avançou?
Pois não, eu explico, Vossa Excelência. Na verdade, é o seguinte, agora eu falo pessoalmente, não em nome da comissão. Eu, como secretário da Receita Federal, apresentei uma proposta que o governo converteu em projeto de lei e o Congresso aprovou, criando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E, de certo modo, equivocadamente, eu entendi que aquilo podia ser resolvido mediante convênios com os estados. E, como secretário, convidei os estados para constituir uma comissão na qual nós entraremos como parte, não como presidindo. E, passados 2 anos, quase 3 anos, discutindo isso, com 1000 dificuldades, a uma proposta que apresentaram foi criar comitês em cada um dos municípios brasileiros para apresentar, para tentar fazer esse cadastro. O que, obviamente, eu desisti e disse, isso não vai ser tarefa para a minha administração, por absoluta impossibilidade. E qual foi a lição que eu aprendi? Isto só se resolve por uma norma, lei complementar, lei ordinária não resolve o assunto. Por isso, nós estamos propondo a introdução de uma nova redação ao artigo 213 do Código Tributário Nacional para criar isso de forma impositiva. Não tem outra maneira. Ou seja, eu busquei o método convencimento. Não tive sucesso. O que existe, assim, muito forte e compreensível, ninguém é responsável individualmente por isso, é um sentimento corporativo fortíssimo nas administrações tributárias, onde todos desconfiam de todos. Quer dizer, não existe nenhum tipo de solidariedade em relação a nada. Se não houver uma norma de caráter... Bom, o último item é a integração do federalismo fiscal. Pude observar, pude constatar que nós temos uma situação peculiar, que é a enormidade, a miríade de normas que se encontra na Constituição, sem nenhum tipo de articulação tratando de federalismo fiscal. Nós estamos propondo a criação de um Código do Federalismo Fiscal, apartado do Código Tributário Nacional, porém com precedente dele próprio, e integrado com outras leis complementares, nomeadamente a cooperação intergovernamental setorial, que trata o parágrafo 1 do artigo 23 da Constituição, a prevenção do litígio tributário do ICMS, do ISS, que é tão importante quanto o ICMS, e de algo que às vezes muita gente ninguém leva da importância, e existe, que é a IPVA, que é a guerra fiscal do IPVA. E a composição dos organismos regionais, que está disciplinada no artigo 43, inciso 2, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, que não é matéria, é matéria muito administrativa para ser introduzida. Em relação ao Código de Federalismo Fiscal, nós estamos propondo, algo inteiramente inovador, que são normas gerais aplicáveis, procedimentos relativos à entrega ou transferência de recursos, incentivos regionais e às zonas econômicas especiais, a harmonização de políticas tributárias, integrar com regiões metropolitanas, que também é uma matéria que está prevista no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, os consórcios públicos e a cooperação intergovernamental, que está prevista no artigo 241 da Constituição, e o rateio do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, com base na equalização da capacidade fiscal per capita, observado que isso a partir de 2018, o rateio de outras transferências compulsórias mediante critérios setoriais, a vinculação das transferências voluntárias a programas estruturados em conformidade com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º da Constituição, o desenvolvimento regional, que está solto na Constituição, no artigo 43, parágrafo 1º, diz que lei complementar estabelecerá as condições para a integração regional e, lá adiante, no artigo 774, parágrafo 1º, diz que lei, agora ordinária, estabelecerá as bases e diretrizes para o planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, compatibilizando e integrando os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Nós estamos juntando essas peças, mediante uma proposta de emenda constitucional. A criação de um sistema nacional de contas públicas, que hoje não mais existe, e também permitir, que é algo que eu acho também extremamente relevante, está previsto no parágrafo único do artigo 22 da Constituição, que é a possibilidade... Há uma certa impropriedade no texto constitucional, mas eu vou usar o que está escrito, de legislação estadual sobre matéria de competência privativa da União. E como última tema a mencionar, eu vou dizer o que nós não fizemos. E não fizemos porque não houve tempo para tanto. Nós não fizemos nenhuma legislação para coibir a guerra fiscal do ISS. Não apresentamos novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios. Não deu tempo, como presumíamos, de fazer uma proposta de revisão da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Infelizmente, não houve tempo. Uma revisão do Código Tributário Nacional. A primeira parte do Código Tributário Nacional, que trata da especificação dos impostos, da repartição da receita tributária, está completamente ultrapassada. A matéria em si, as relações entre o sujeito ativo, o Estado, o ente tributante e o contribuinte, é de boa qualidade e se preserva há quase 50 anos. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da parte que está ultrapassada pela Constituição. A elaboração das leis complementares de cooperação intergovernamental setorial. Hoje apenas existem duas leis, a Lei Complementar número 140 e a 141, que tratam respectivamente do meio ambiente e da saúde, mas os outros setores estão desassistidos, até mesmo quando se trata de normas especificamente, eu quero chamar a atenção do caso da educação, não existe uma lei complementar que discipline a cooperação nesse setor. E, por fim, se prosperar esta proposição de emenda constitucional que prevê a instituição do Código do Federalismo Fiscal, o próprio Código Cooperativo Fiscal, que seria matéria de lei complementar condicionada a isso. Bom, senhores, eu queria pedir licença para, nesse instante, distribuir, não sei como o presidente fazer isso, duas tabelas que não haveria como apresentar ali de maneira importante. E são duas tabelas, eu terei um número de cópias, eu não sabia quantos estariam presentes. Duas tabelas que eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência, eu não teria como projetá-la de maneira eficiente.
Obrigado, o senhor terminou?
Bom, só então eu vou comentar a tabela assim que receber para concluir. E é uma observação de dois minutos. Bom, eu, antes, enquanto distribuir a tabela, eu queria agradecer muitíssimo o convite dessa comissão e reiterar que o nosso propósito é contribuir com ideias para que sejam discutidas. Quer dizer, nós não somos parte no processo, nós somos apenas pessoas que dispuseram do seu tempo, de sua experiência, para trazer algum tipo de contribuição, onde, ao fim e ao cabo, se sujeita ao escrutínio de Vossas Excelências, que, enfim, é quem tem a condição política de formar um juízo que nós não temos. Bom, nessas tabelas que nós estamos distribuindo, eu queria chamar a atenção sobre a primeira tabela, é chamada tabela 1, é sobre a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, pelo modelo que nós propusemos. Como podem observar, eu sei que Vossa Excelência vão direto em cima dos próprios Estados, de cada um deles, é óbvio, inevitável, pode observar que, em nenhum caso, numa projeção que nós fizemos de 2013 até 2017, afeta o segundo algarismo significativo do percentual de distribuição. Ou seja, isto aqui nós fizemos tomando como taxa de crescimento 7,4% das receitas, que é a taxa média verificada de 2004 a 2011. Quanto menor a taxa de crescimento, mais próximo do atual. Quanto maior a taxa de crescimento, mais se afasta do atual, porém todos ganham porque todos ganham mais. Então, em qualquer hipótese, ou se aproxima do atual, ou todos vão ganhar muito mais. Mas, de qualquer sorte, as diferenças são mínimas. Eu vou pegar apenas, só porque é a primeira, para estabelecer um critério. Vejam o Acre. Se olharem a segunda coluna, verão que o Acre tem, hoje, 3,42% de participação no FPE. Adotando a situação de maior distribuição, que é com a maior taxa de crescimento, que é dessa tabela, em 2013 seria 3,38%. Portanto, extremamente próximo do que está hoje. Ou 3,34%, ou 3,30%, ou 3,27%, ou 3,24%. E tomando na outra ponta, Tocantins, para pegar o primeiro e o último, Tocantins, que tem 4,34%, fica com 4,24%. Ou 4,15%, ou 4,07%, ou 3,99%, ou 3,94%. Portanto, são valores muito próximos, isso supondo a maior taxa de crescimento, que é, nós falamos, participação relativa, onde ele ganha pelo crescimento geral. Se eu diminuo a taxa de crescimento a um quarto, ela fica quase igual. E se, obviamente, no limite, se fosse zero, é igual, por definição, pelo modelo que foi concebido. Então, a ideia foi alterar o menos possível. Ou seja, de fazer uma solução. Eu sei que o prazo é curto, é até 31 de dezembro, sei que não se pode manter a situação atual, então a proposta que a comissão faz é de buscar uma solução que se aproxime tanto quanto possível da solução atual. É, digamos assim. E a outra tabela, ela apenas mostra, sem entrar, verão todos aqui nas diferentes situações, o que foi, qual é a situação atual, na primeira coluna. Na segunda coluna, qual é o que foi estabelecido no PLS 448, já aprovado, e qual é a proposta da comissão. Os valores são muito próximos um do outro. O que conta mais não são nem esses valores, são os percentuais. É a regra estabelecida que nenhum Estado produtor nem confrontante terá um valor a receber a título de entrega ou a título de transferência em termos reais inferior àquilo que ele recebeu receberá neste exercício de 2012. Portanto, para que as mudanças se operem na margem, nós entendemos que não tem lógica, nós não conseguimos compreender nenhuma lógica que sustentasse a ideia de separar contratos antigos de contratos novos. Essa solução, eu acho, que produz o mesmo efeito sem esse aspecto, porque o contrato é celebrado entre a União e um particular. E, portanto, nada tem a ver com a distribuição de nada. Bom. Nessa condição, haveria, assim, ele garante o que foi recebido. Nós estabelecemos assim, se ao estabelecer essa regra for pior do que ele teria, se incluindo entre os não produtores, ele vai para os não produtores. Então, está tranquilo em qualquer hipótese. Bom.
Por que o Rio Grande do Sul e o Paraná, que tem uma economia de...
Senador Luiz Henrique, eu pediria a Vossa Excelência, nós estamos 12 inscritos.
Por que Santa Catarina tem uma perda e Paraná e Rio Grande do Sul tem um crescimento?
Deixa-me dizer, quem explica isso é o PIB per capita e a população. Quer dizer, é a aplicação do critério. Quer dizer,
vamos coordenar aqui a relação de inscritos para que a gente possa atender a todos. Senador Everardo Maciel, doutor Everardo Maciel, agradeço a exposição. Antes de passar a ordem dos inscritos, eu gostaria de registrar que essa audiência pública é consequência do requerimento número 40, subscrito pelos senadores presentes: senador Luiz Henrique, senador Humberto Costa, senador Tomás Correia, senador Walter Pinheiro, senador Wellington Dias, entre tantos outros que estão ausentes. Esta audiência pública foi pedida, convocados o doutor Nelson Jobim, doutor Everardo Maciel, e o doutor Nelson Jobim comunica por escrito a esta comissão que, em função de viagem ao exterior, que estará afastado por 10 dias, da impossibilidade da sua presença neste dia tão importante nesta comissão. Gostaria também de registrar que esta comissão, atendendo ao pedido e respeitando o senador Suplicy, que encaminha para distribuição entre todos os presentes de material entregue pelo senador Suplicy. Esta comissão não subscreve, mas anui a distribuição. Passamos agora à ordem dos inscritos, onde, em primeiro, senador Ciro Miranda.